Eu, Márcio, pela pouca experiência de vida, porque eu quero viver muito ainda, quero ser sempre melhor do que eu já fui no dia anterior. Então isso eu levo para minha profissão, sabe? Antes de ser um excelente profissional, eu gostaria de me tornar uma excelente pessoa, em diferentes âmbitos. Lógico que a gente não agrega gregos e troianos, né? Então, mas o bom e suficiente é quando eu reúno um grupo de amigos, aí eu ouço a opinião dos outros em relação àquilo que eu tenho dúvida.
Um atleta de taekwondo que vai estudar na Inglaterra se lesiona e se torna um dos maiores bartenders do mundo. Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições.
Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium.
Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora? Hoje eu tenho a honra de receber um amigo que é uma verdadeira lenda no mundo da coquetelaria. Um mestre na arte de criar e servir drinks que encantam os paladares mais exigentes. Seu caminho o levou a explorar diferentes facetas. Ele começou sua carreira como bartender, mas o que o tornou notável foi sua habilidade de transformar coquetéis em verdadeiras obras de arte. Ele é o único brasileiro a estar por 5 anos consecutivos nas 5 edições da lista das top 100 pessoas mais influentes da indústria de bares no mundo. E vale destacar que a sua base sólida de conhecimento é um dos pilares do seu sucesso, pois ele é formado em engenharia química na Inglaterra, com especialização em aromas na Espanha. Ao longo da sua carreira, ele não apenas aprimorou suas habilidades na criação de bebidas, mas também se tornou um grande embaixador da cultura brasileira na coquetelaria internacional. Além disso, ele teve a participação na televisão como apresentador do reality show Bar Aberto, onde ele expandiu sua influência e impacto na indústria. Ele é conhecido por sua paixão pela história e cultura das bebidas, incorporando esse conhecimento em suas criações únicas, sempre acompanhado de muita simpatia e um sorriso no rosto. Márcio Silva, seja muito bem-vindo ao Lugar de Potência.
Pô, que responsabilidade estar aqui com você. Gostei da introdução, muito obrigado, eu não faria melhor.
E Marcião, vamos começar ali, cara, pelo início. Conta um pouco mais da tua história, como foi tua criação, quais eram suas referências quando você era mais novo?
Eu sou paranaense, eu nasci no Paraná, mas vim pra São Paulo com 3 meses, então só sou nascido, mas eu não tenho nenhuma cultura do Paraná dentro da minha formação. Como formação, eu sou paulistano, né? Então, mas nas férias escolares, meus pais sempre nos levaram, eu e meus irmãos, ao Paraná, para passar as férias com meus avós. E ali a gente sempre tem um contato muito com a natureza, contato com tudo que é natural, de uma certa forma, e fresco, né? Então eu tenho essas memórias de subir em pés de goiabeira, cortar cana-de-açúcar, chupar mexerica direto no pé e passar horas em cima da árvore. Então essas lembranças, principalmente trazendo o que a minha avó cozinhava para os almoços de família, para os encontros de familiares ali, é uma coisa muito ainda recente para mim. Mas estando em São Paulo, venho de uma família que são, né, da roça, da fazenda. Meus pais tentaram a vida aqui em São Paulo, prosperaram em São Paulo. Fui atleta de taekwondo. Na verdade, eu comecei com taekwondo com 7 anos de idade. E quando a minha carreira ela vai deslanchar, eu tenho a oportunidade de ir para Miami disputar um campeonato, que é o US Open, e ganho do campeão britânico. Lá eu recebo uma oferta da equipe britânica para treinar durante 1 mês na Inglaterra. Vou para Inglaterra treinar esse mês, os caras gostam de mim e fazem uma oferta para ficar. Volto para São Paulo, até meu pai acertar toda a documentação, vou embora para Inglaterra e me torno um atleta na Inglaterra.
Quantos anos, Márcio?
Cara, eu tinha 17 para 18 anos aí. Tava quase entrando já na fase adulta, tava já começando a competir com os adultos na época do taekwondo. E quando eu chego na Inglaterra, tudo vai de 1000 maravilhas, né? Porque eu tenho escola, tenho apoio financeiro, eu tenho tudo ali no Centro Olímpico Britânico, até que eu machuco o joelho. E eu sempre falo que machucar o joelho me trouxe ao que eu sou hoje, porque eu sempre quis, de uma certa forma, levar a bandeira do Brasil para fora. Eu pensava que ia ser como atleta, eu pensava que ia representar o Brasil um dia nas Olimpíadas, porque eu tinha até condições de chegar lá. Mas machucando o joelho, eu comecei a lavar copo. Já são 28 anos lavando copo. E é verdade isso. Mas, de uma certa forma, hoje eu consigo levar uma cultura de Brasil gastronômica de uma forma completamente diferente do que as pessoas esperam do Brasil fora do Brasil. Então, de uma certa forma, meu trabalho hoje envolve mostrar um Brasil que muito brasileiro ainda não conhece, e também levar um Brasil que o gringo fora não tem nem noção do que é.
Ô Marcião, e me conta uma coisa, à medida que você vai evoluindo nessa carreira, Você teve apoio da família e dos amigos mais próximos? Porque, pô, até então você tinha ido pra Inglaterra, ia estudar lá, ia ser um atleta e, de repente, o pessoal te vem em bara e fala, como é que foi isso?
Eu tive apoio, só que meus pais sempre falaram que você achar que é melhor na sua vida, nós apoiamos. Então, trabalhar na Inglaterra, acho que uma coisa levou a outra. Eu tive a sorte de trabalhar com grandes mentores incríveis, não só um, mas vários mentores incríveis, pessoas que mudaram o mundo de bares no mundo inteiro. E com essas pessoas eu pude viajar o mundo e também estar aberto a novas culturas. E, de certa forma, quando você vai a uma cultura nova, você acha que está levando alguma coisa e, no final, essa cultura te abraça quando você está aberto e você acaba aprendendo muito mais, né?
E nessa dinâmica, Márcio, pensando aqui, toda a tua experiência já são quase 30 anos. O que mudou do jeito de se fazer ou servir um drink ou um coquetel de quando você começou para os dias de hoje?
Ah, acho que a primeira coisa é a tecnologia, né? Acho que a gama de informações que nós temos hoje através de redes sociais, internet, muda totalmente o âmbito anterior. Eu venho de uma geração que tinha que comprar revista para estudar bebida, que tinha que buscar por livros. Se eu quisesse conhecer alguma pessoa que fizesse diferença no mercado, eu não chegaria direto no bar dessa pessoa e já começaria a conversar. Você tinha que conquistar essa pessoa. Então eu ia, tomava um coquetel. Você voltava uma segunda vez, tomava um coquetel e falava, pô, lembra de mim? Estive aqui semana passada. Era uma coisa de introdução até você falar, também trabalho na indústria e você faz algo muito legal que eu gostaria de aprender. Você pode me ensinar? Então, você tinha que conquistar pessoas. Você fazia você trabalhava muito mais o seu carisma. E que, de uma certa forma, precisa muito dentro da indústria, porque é uma indústria de receber pessoas a todo momento, né? Então, você precisa trabalhar o seu carisma a todo momento. E com o avanço da tecnologia, eu faço essa comparação. Se eu quisesse entender de flor de cerejeira ou de alguma coisa relacionada ao Japão, eu precisaria comprar uma passagem, viajar até o Japão, conhecer alguma pessoa local para poder explicar a localidade e a cultura daquilo. Hoje eu entro no Google, jogo a informação flor de cerejeira e eu tenho todas as histórias de Sakura possíveis, verdadeiras ou não também, né? Relacionada à cultura. Então, isso mudou muito, já é muito mais fácil hoje em dia.
E dentro dessa dinâmica, Márcio, ajuda a gente a entender um pouquinho melhor aqui, qual que é a diferença de coquetel e drink e depois a diferença de bartender e mixologista? Vamos explicar aqui melhor aí todos esses termos.
Eu venho de uma cultura, porque minha cultura não é brasileira, profissional falando, por mais que eu atue diretamente no Brasil hoje. Coquetel e drink é a mesma coisa, não existe muita diferença. Qualquer coisa que você beba é drink. Faz parte do verbo, né? To drink. Você vai lá e bebe. Então, assim, a ação de beber alguma coisa é um drink. Uma água é um drink. Uma soda, um refrigerante é um drink. Quando eu falo soda, eu não falo refrigerante. Eu falo qualquer tipo de refrigerante, né? E um coquetel, na verdade, ele é elaborado com conhecimento gastronômico. É só isso. Por quê? Porque vai trabalhar seu trato digestório, que é um equilíbrio de diferentes gostos, aromas e tudo mais para que esse consumo seja mais agradável possível. Bartender e mixologista, para mim, é a mesma coisa. Real, assim. Existe a definição da palavra de mixologista que é de 1870 alguma bolinha, não vou lembrar o último ano que foi, mas é 1870 alguma coisinha, que o bartender que era o dono do bar, que sabia negociar o álcool que ele vendia, ele tinha uma visão de negócio. Então, quando o bartender tem uma visão de negócio, ele pode se autodenominar mixologista, né? Tem uma história no Museu do Coquetel Americano que fala que quando os produtores de bourbon, que é o whisky americano, que vinha da costa leste até a costa oeste, que era o maior mercado na expansão dos Estados Unidos pós-guerra civil, o produtor ia vendendo o barril dele em diferentes bares até chegar no último bar lá no Arizona, no Colorado, no Texas, e ele chegava vendendo o barril, ele chegava com o barril cheio nos bares desses lugares, porque ele adicionava água no meio do caminho, nesses barris. Os bares desses saloons, os bartenders de saloons, perdão, eles perceberam que o álcool não tinha tanta força alcoólica, a gente chama isso de kick alcoólico, né? Aquela força do álcool na boca. Então ele começou a fazer a prova da pólvora, que é o proof. Ele pegava uma mala, jogava o álcool em cima do balcão, jogava a pólvora em cima e dava uma coronhada. Se aquilo pegasse fogo, era 100% proof. Ali tinha um álcool legal. Se não pegasse fogo, era porque ele estava diluído demais. Então ele começou a exigir desse produtor que vinha da Costa Leste barris que fossem 100% proof, que era por volta de 50% de volume. O barril chegando com 50% de volume, o bartender pegou e falou assim, opa, se eu já vendia diluído, ao invés de ter um barril, agora eu posso ter dois barris. E ele começou a olhar aquilo como um negócio. Quando começa a olhar como negócio, se torna um mixologista, porque ele vai pegar aquilo e vai diluir com outros ingredientes, formando, na época, o que ele chamava de American Drinks. E depois se tornam coquetéis, né? Porque coquetel, nessa época, também só era uma definição de mistura.
E, Marcelo, eu acho demais, assim, você contar essa história e até eu te perguntar sobre, na tua visão, qual que é a importância de aprender sobre a história e a cultura das bebidas para um bartender, né? Como é que você incorpora esse conhecimento depois nas criações?
Eu acho que a gente vive muito marketing de marcas, o que não tem nada errado com isso. Mas quando você tem uma visão histórica real, muda a sua percepção de consumo também. Então você começa a beber com qualidade. Você começa a entender o que você vai beber. Não é beber mais ou beber menos, é beber com qualidade. Na verdade, até com excelência, né? Porque o mercado é de hospitalidade. É eu ter um espaço onde eu possa recepcionar pessoas e essas pessoas possam ter uma experiência agradável, confortável, consumindo qualquer tipo de produto. No nosso caso, que a gente está falando de álcool, uma bebida alcoólica. E quando você é receptivo às informações do ambiente que vai te englobar através de uma experiência, quanto mais informação você tem sobre o produto a ser consumido, melhor a experiência. Lógico que vai muito do atendente naquele momento ler. Quando eu falo atendente, não é só o bartender. É a pessoa que trabalha no salão, é a hostess, é o segurança. Saber a entrada para passar essas informações, porque nem todo mundo também ali fica toda hora. Às vezes você quer simplesmente tomar um coquetel e ficar quietinho, a pessoa está falando, não, mas isso aconteceu dessa forma, isso aconteceu dessa forma. Então também existe essa leitura de como introduzir as informações.
E nessas suas pesquisas, você é um cara que viaja muito. E aprende muito em viagem. Você tem algum ritual ou algo que você busca conhecer ou perguntar em qualquer viagem que você faça?
Básico, assim, né? Primeiro é estar aberto à cultura, né? Acho que depois de mais de 20 anos fora do Brasil, experiências viajando hoje 88 países, a meta é 120 de vida, mas já 88 países, a coisa mais legal é você tentar estar próximo sempre de um local. Porque a gente trabalha com diferentes tipos de glamours, né? E acho que o glamour essencial é a cultura local, para que você possa ter uma base e poder evoluir com aquela cultura para fazer alguma coisa extraordinária para aquela cultura. Então, eu sendo brasileiro, muitas vezes eu não mexo com a cultura brasileira fora do Brasil. Às vezes eu sou chamado para entender a cultura local e dar valor ao consumo de álcool naquela cultura local. Então, a primeira coisa que eu faço é realmente tentar entender o que é localidade, o que é originário, dentro de uma antropologia do alimento, o que é autêntico, por muitas coisas não são autênticas, e o que de repente aquele povo bebeu e deixou de beber por algum motivo socioeconômico, por algum motivo histórico, para que ele possa beber qualitativamente melhor nos dias de hoje.
E dentro dessa dinâmica, pô, você já mencionou várias vezes sobre exportar o jeito brasileiro de ser bartender e até da nossa cultura. Quais são os traços mais marcantes desse estilo brasileiro?
Cara, eu acho que o brasileiro ele é muito mais aberto, né? O brasileiro é aquele povo que qualquer lugar do mundo ele sobrevive. Porque a gente vive uma cultura de sobrevivência. A gente tem que entrar aqui num âmbito mais social nessa conversa, porque a grande maioria dos bartenders que trabalham no Brasil são sobreviventes. E quando você sobrevive muito, você acha que perde até noção ou não sabe nem viver. Né? Então você trabalha pela falta porque não pode faltar, porque já faltou uma vez na sua vida, automaticamente se faltar você está ferrado. Então assim, a sobrevivência também tem esse lado bom de que qualquer lugar que você vá, você consegue se expandir através disso, mas eu acho que a gente vai muito de peito aberto, e você de peito aberto é você colocar a sua coragem na frente, é colocar a sua vontade de crescer na frente, e também o carisma, né? O brasileiro tem um carisma de biodiversidade gigante. Você, hoje, se for falar de biodiversidade brasileira, eu não preciso falar só de plantas e animais, eu posso falar do ser humano brasileiro, que é diverso em toda a sua mistura, que é, para mim, o mais belo do Brasil.
E, Márcio, você já passou por vários lugares. Quais foram os lugares mais glamurosos que você olhou ali pro lado e falou assim, caramba, deu certo aqui, pô, venci.
Foram vários, na verdade, né? Eu tive a oportunidade de fazer implementações de hotéis 7 estrelas ao redor do mundo, tanto quanto fazer implementações em boteco de esquina que só o local entra. Em cada momento existiu esse lance de glamour, porque para mim o glamour não é só o financeiro, o glamour é a pessoa se sentir à vontade naquilo que ela está exercendo de experiência no momento. Então, assim, são centenas de oportunidades que eu tive de olhar e falar assim, deu certo. Pô, eu posso falar que hoje eu sou muito orgulhoso de mim, porque não foi nesses 28 anos passando por diferentes gerações e diferentes movimentos tecnológicos até os dias de hoje, não foi uma coisa tão fácil, né? Hoje as pessoas falam assim, ah, que lindo, maravilhoso, químico, aromista, trabalho com bar, 5 anos uma lista, top 10 disso, top 10 aquilo, ainda vai abrir um bar em São Paulo que o mundo inteiro já está de olho. Foi um caminho traçado onde eu tive a oportunidade realmente de entender que glamour sempre foi experiências, oportunidades distintas, diferentes de classe social ou de aporte financeiro, para que diferentes pessoas tivessem aceitado ou ter comprado a ideia que eu vendi naquele momento.
E, Márcio, você é muito conhecido por criar esses coquetéis exclusivos.
Sim.
Como é que é teu processo criativo na hora de desenvolver essas bebidas? Pô, eu já tive a oportunidade de te ver ali num balcão, cara, que eu sei quantos mil ingredientes você tinha ali na tua frente, testando, colocando. O que era ótimo, porque eu tomei só coisa boa ali quando você tava montando o cardápio. Mas da onde vem aí? Conta um pouquinho esse processo pra gente entender.
A minha técnica, se eu posso chamar de técnica, ou a minha vivência, acho que é muito mais vivência, ela foi construída naturalmente. Eu tive diferentes mentores em diferentes momentos da minha vida e eu acabei pegando aquilo que eu achei de melhor desses mentores para eu ficar me lapidando ou me lapidar melhor no mercado. Então, naturalmente, quando eu tento criar algo, eu só respiro, porque eu estou respirando criatividade a todo momento e eu estou lembrando de situações distintas do meu passado a todo momento. Então, se eu pegar experiências do passado e linkar com a minha experiência de hoje, eu geralmente faço muita pesquisa. Eu, todos os dias, é uma coisa muito, muito pessoal minha. Eu acordo na parte da manhã, eu aprendi ou eu ganhei a disciplina de me cuidar na parte da manhã, olhar mais para dentro, principalmente nesses 2 últimos anos. Então, depois que eu tenho toda a minha rotina do Márcio, eu paro na frente do meu computador e eu fico pelo menos 1h30, 2 horas pesquisando sobre qualquer coisa que me chamou a atenção. Então, se eu estou andando na rua, vejo alguma coisa, tiro uma foto, faço uma anotação, quando eu tenho essas 2 horas, eu paro e faço uma pesquisa sobre aquilo que eu anotei para ver se eu acho alguma coisa interessante. E aí, depois disso, é sempre baseado em cima de antropologia do alimento. Depois, antropologia é originário, isso não é originário, porque a narrativa daquele alimento tem que ter uma força muito grande na criação e tem que ser autêntico. Porque se não for autêntico, eu nem levo para frente, porque eu gosto do que as pessoas vivenciam algo familiar. Então, tudo que é criado é pensado em algum momento que foi familiar para alguém, principalmente para mim. Mas eu não crio para mim. Às vezes eu crio coisas que, de uma certa forma, talvez eu não beberia naquela constância, mas eu sei que meu paladar é diferente do outro e que também meu paladar ele está evoluído a um equilíbrio de aromas diferentes de qualquer pessoa. Então, tem momentos que eu dou um step back, eu dou uns passos atrás em equilíbrio, e tem momentos que eu acho que eu estou dando step para frente, eu estou dando um passo à frente para que as pessoas possam ficar instigadas a experimentar algo novo. Mas, naturalmente, já são 28 anos, então eu já tenho meio que um organograma no meu cérebro que vai fazendo as associações rápidas para chegar no momento e falar assim, eu acho que água combina com certo tipo de especiaria para se tornar um chá. E a partir disso é só fazer todo esse tipo de pesquisa. E quando eu termino todas as pesquisas, eu acredito que criatividade ela é feita através do não óbvio também. Então quando, não sei, eu estou queimando a cabeça e não consigo uma resposta, de repente tomando banho, de repente conversando com um amigo, de repente num ambiente completamente diferente, fora de um bar, a resposta vem, faço anotação e aí eu repenso tudo de novo.
Para você que é meu ouvinte aqui, não perca o meu livro Lugar de Potência, uma compilação de lições de carreira e liderança de mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões durante toda essa minha carreira de 15 anos como Headhunter. Você encontra o link para o meu livro na descrição do episódio e no link da minha bio, no @RickBazaga.
E Marcião, esse papo aqui está bem técnico, mas eu quero trazer agora um fator psicológico. A busca pela perfeição é uma característica comum na tua profissão. Como é que você vê a relação entre a busca pela perfeição e a filosofia do bom o suficiente?
Eu acho que a busca pela perfeição é viver, né? Eu, Márcio, pela pouca experiência de vida, porque eu quero viver muito ainda, quero ser sempre melhor do que eu já fui no dia anterior. Então, isso eu levo para a minha profissão, sabe? Antes de ser um excelente profissional, eu gostaria de me tornar uma excelente pessoa, em diferentes âmbitos. Lógico que a gente não agrega gregos e troianos, né? Então, mas quando é bom o suficiente, É uma resposta muito difícil para mim, porque eu sou muito exigente no meu próprio trabalho. Mas o bom e suficiente é quando eu reúno um grupo de amigos, aí eu ouço a opinião dos outros em relação àquilo que eu tenho dúvida. Porque, às vezes, é como eu falei anteriormente, às vezes eu estou dando uns passos para frente para deixar as pessoas instigadas, e para algumas pessoas, o meu máximo pode ser o mínimo, e o mínimo e o máximo dessas pessoas pode ser o máximo para mim. Então, é uma troca constante de comportamento humano e de relacionamento para saber. Ninguém cria nada sozinho. Posso ter uma ideia mirabolante, posso escrever e assinar a receita, mas a opinião das pessoas ao meu redor é muito mais importante para chegar naquele ponto de aqui é bom o suficiente.
E no mundo que valoriza cada vez mais saúde e bem-estar, como é que você enxerga a questão do álcool na profissão? Especialmente considerando o impacto negativo quando tem um consumo excessivo.
Ah, eu acho que qualquer extremismo, ele é maléfico, né? Qualquer situação no qual você entra num consumo excessivo de qualquer coisa, inclusive excesso de amor é maléfico, né? Porque a gente entra em outros âmbitos em relação a relacionamento, a sentimento, que não deveria existir num equilíbrio. Então, é, lógico que socialmente as pessoas olham isso com olhares ruins, porque cada pessoa teve ou tem uma experiência ruim com algum tipo de bebida alcoólica ou com algum familiar que teve algum problema de alcoolismo ou não na família, de excesso de consumo. Mas eu sempre olho pelo lado bom, porque eu acho que quando você tem consciência do que você está fazendo e do que você está consumindo, é você ter autoconhecimento sobre você mesmo. E aí quando você tem autoconhecimento sobre você mesmo, você sabe quando falar não. Em diferentes situações, não só para o álcool. E eu acho que o ganho de consciência é uma coisa natural do ser humano, né? Ele vai evoluindo com o tempo. E aí eu acho que eu não sou... Quem seria eu para julgar qualquer pessoa que pudesse falar é ruim ou não? Eu trabalho nisso, eu acho que é benéfico, eu sei os malefícios que isso pode causar através do excesso, mas eu sou uma pessoa que não tem excesso com isso. Eu sei falar não também para isso.
E dentro dessa dinâmica, como é que você lida com situação desafiadora, tipo cliente que talvez bebeu em excesso aí? Porque certamente você deve ter algumas histórias como
tem um essa. Monte de piada, na verdade.
Então já traz uma. Agora você levantou a bola, já vamos começar por essa, então.
Ah, tem algumas histórias legais, assim. Eu não vou contar piada, mas tem algumas histórias legais, assim. Mas... assim, de comemoração de separação, sabe? comemorações... para mim, bar... o que eu acho incrível em bar, né? Nem de bebida alcoólica. Eu acho o ambiente de bar, o que eu acho incrível é que quando o bar tem alma, você consegue entender situações humanas de comportamento. Uma das coisas que me prendeu muito ao mercado de bar realmente foi muito o comportamento humano. Não só entender sobre o álcool em si, ou sobre os aromas que vão compor esse álcool. Mas... situações de desespero que no final se tornaram gargalhadas incríveis, situações de... Eu lembro uma vez, um casal, um chileno e uma alemã, uma espanhola, perdão. Eu falei alemão porque os dois trabalhavam numa indústria na Alemanha e esse chileno, ele conseguiu transferência da Alemanha para o Chile. E a menina, apaixonadíssima por ele, tentou a transferência para o Chile, não conseguiu. A única transferência que ela conseguiu mais próxima do Chile foi para São Paulo. E ela veio para São Paulo, comprou passagem de São Paulo para Santiago praticamente todos os meses para ficar do lado da pessoa do que ela ama, e ele comprou só algumas passagens de Santiago para São Paulo. Bom, era a época de Lollapalooza, festival musical aqui em São Paulo, e eles apareceram no bar. E eu tava com um casal de amigos meus da Colômbia, eu tava conversando em espanhol, naturalmente, com eles, e aí a menina chegou assim na minha frente e falou assim: tá vendo? Até o barman fala espanhol. Você não precisa se assustar aqui em São Paulo. Eu já achei aquilo estranho. E tinha realmente duas cadeiras na frente do balcão. E eu tava acompanhando o bartender que eu tava treinando essa noite. E aí eu falei assim: e aí, vocês estão comemorando alguma coisa legal? Como que a gente começa essa noite? E é sempre uma abordagem simpática de conversar com o casal. E eles falaram, ela falou assim: sim. Eu falei: o quê? Nossa separação. E eu olhando pra cara do namorado dela, o ex-namorado dela naquele momento, e ele, assim, sem reação nenhuma. E aí eu falei assim: mas peraí, me explica melhor, porque daí eu vou fazer alguma coisa muito legal para vocês comemorarem isso. Ela falou assim: eu vim da Alemanha, consegui transferência para São Paulo, tenho passagens, isso era abril, até outubro para Santiago, todos os meses para ver ele. Ele não comprou quase nenhuma passagem, veio aqui no Lollapalooza, chegou na minha casa e falou assim: está acabada nossa relação, mas eu vou ficar na sua casa e vou frequentar o Lollapalooza com você.
Que loucura, que história é essa?
E aí, nisso, eu já chamei todo mundo do bar para entender a história. Daí, no bar, o mais legal em comportamento é você você colocar pessoas no mesmo nível, até mesmo energético, até mesmo cultural ou de conversa, para que ocorra uma conversa de balcão flua de uma forma única. Sempre pensando, lógico, que é um negócio que você precisa vender. E no final, o cara foi embora, ele começou a pedir conselhos pra gente, ele falou, cara, se fosse eu na sua situação, eu cheguei pra ela e falei assim, olha, minha atitude é, não tô feliz no meu relacionamento, vim pro Lollapalooza, não vou ficar na sua casa, vou buscar no hotel e vou no Lollapalooza sozinho. Ponto final, deixa ela à vontade, você terminou com ela. E o cara se sentiu incomodado, porque todo mundo realmente teve essa resposta pra ele. Ele foi embora, ela ficou sozinha, a gente arranjou um namorado pra ela aquela noite.
E, Márcio, como é que foi essa transição de carreira de bartender na Europa para abrir seu próprio bar aqui em São Paulo? Quais foram os desafios que você enfrentou e ninguém te contou na época?
Cara, antes de desafios, eu vou falar de oportunidades. Eu acho assim, eu tenho duas pessoas que eu carrego muito assim como grandes amigos, onde naquele momento foi um grande suporte para mim, que é o Edgar e o Ricardo Garrido, são os donos da Companhia Tradicional de Comércio, junto com os sócios deles, eles me deram um grande apoio por terem me contratado a vir para o Brasil para montar o Sub-Astor. Eu chego no Brasil muito cru, realmente, Eu chego com uma mentalidade europeia, chego com uma mentalidade diferente, eu falava realmente, naquela época eu misturava espanhol com português, até hoje meu português não é tão melhor quanto meu espanhol, mas eles me abraçaram e eles me ensinaram como andar profissionalmente dentro do mercado de São Paulo. Então, eu tive grandes lições conversando com o Edgar, eu tive grandes lições conversando com o Ricardo Garrido, que foram, de todos os sócios, foram os sócios que eu tive mais contato. Lógico que os outros sócios tiveram partes importantes na minha formação profissional aqui no Brasil, mas os dois, até hoje, eu mantenho uma... Eles estão sempre por perto. Se eu tenho alguma dúvida, o Edgar é puxar o telefone e ligar para ele e falar assim, o que você acha? E eu chamo os dois de chefe até hoje. Né? Então, são grandes amigos... O Edgar de frequentar a família, o Ricardo de frequentar a casa também, né? De conhecer a família. Então, assim, tive a oportunidade de conhecer pessoas muito boas que já, de uma certa forma, eram grandes no mercado de São Paulo e no Brasil. Para quem não sabe, Companhia Tradicional de Comércio é dona do Astor, Sub-Astor, a Brás, né, fazendo um pouco de propaganda aqui para eles. Mas eu tive essas duas pessoas que foram grandes referentes para mim. Desafios. Eu cheguei muito cru e eu cheguei falando um nível de profissionalismo diferente do profissional da época. Não melhor e não pior, mas naquela época eu era mais jovem. A gente está falando de 2008 para 2009. E aí eu fui chamado de louco. Eu era o louco do mercado de São Paulo, porque de uma certa forma eu tinha uma bagagem de fora diferente do mercado brasileiro, que naquele momento para mim precisava desenvolver mais. E depois de alguns anos aqui, um ano e pouquinho, quase dois anos, eu me sentia ainda o peixinho fora da água. Porque o desafio era convencer pessoas que o que eu estava fazendo funcionaria de uma forma diferente. Porque eu não posso chegar no bar e pensar que eu faço a melhor bebida. Eu tenho que chegar no bar e falar que eu sou um profissional por completo. Fazer uma melhor bebida, qualquer pessoa pode fazer. Em casa, entra no Google, pega a receita e fala, não, meu Negroni é melhor do que o Negroni do boteco. Ótimo, parabéns para você. Mas quando eu estou como profissional, eu tenho que pensar aquilo como negócio. E eu sempre tive uma visão de negócio sobre bares, porque a empresa no qual eu trabalhava em Londres abria bares para investidores ao redor do mundo naquela época. Foi bem desafiador no começo, me senti um peixinho fora d'água, vou sair do Brasil novamente, depois eu retorno. E nessa de retornar, meu pensamento era, eu gostaria de fazer algo diferente e para mim melhor do que eu pude aplicar no Sub-Astor, que logo de cara explodiu, né? Para mim a mudança da coquetelaria de São Paulo acontece no Sub-Astor. Se existe uma mudança anterior, eu não conheço porque não estava aqui. E aí, eu conheci dois amigos na época, os três falaram assim, pô, por que a gente não abre um bar? E aí surge também o Guilhotina, que eu vendo o Guilhotina, depois de três anos, se torna o 15º melhor bar do mundo. Eu tive uma equipe incrível. Quando eu falei para as pessoas que eu estava abrindo o bar, eu não sei contratar ninguém, todos vieram, porque eram bartenders que eu já vinha treinando quando eu passava férias no Brasil, né? Antes mesmo do Sub-Astor. E eu tive uma equipe incrível na mão que comprou a ideia e nós nos tornamos o 15º melhor bar do mundo pelo 50 Best em 2019. E a gente começa a fazer alguns trabalhos sociais. E esses trabalhos sociais ainda me rendem The Man of the Year da GQ em 2019. Eu falei, uau, explodimos a bolha do IB e entramos no social mesmo, né? Mas aí vem a pandemia. Eu vendo a minha parte para os meus sócios. Eles seguem com o bar. E é muito engraçado porque ali eu ganho a verdadeira visão da força do nome Márcio no mercado mundial de bar, porque o Guilhotina, mediaticamente, ele acaba decaindo e eu, cada vez mais, eu tô subindo esferas incríveis fora do Brasil. O que, se eu for falar de tudo que eu fiz fora do Brasil nesses 3 últimos anos, se resume a grandes ou maiores eventos que eu já fiz na vida, desenvolvendo bares, conceitos e treinando equipes fora do Brasil. No começo de 21, eu começo a fazer uma consultoria com os meninos do Locale, o Gabriel, o Nick e o Sandro na época, né? O Sandro era sócio deles. E aí eu e o Sandro, a gente sempre teve uma conversa muito mais de vida, de qualidade de vida, e os meninos falando de negócio. O Sandro escolhe a qualidade de vida, vende a parte dele para os meninos expandem de uma forma incrível. É absolutamente maravilhoso ver a expansão que eles conseguiram realizar nesse tempo. E a gente começa a trabalhar junto e a gente se casa naquele momento. Nosso namoro dá muito certo naquele momento. Só que a expansão deles é diferente daquilo que eu imaginava, né? Porque a gente está falando de restaurante nesse momento e a gente está falando de bar. São dois pets completamente diferentes, que se alimentam de rações diferentes e têm que ter cuidados diferentes. E eu sou muito do bar. E eles expandiram incrivelmente para restaurante. No comecinho do ano passado, a gente se encontra novamente para falar de bar. Eu começo a viajar o mundo com o Nick e a gente começa a ver muita oportunidade. Eu apresentando meu mundo internacional para ele, a gente começa a ver muita oportunidade que realmente ainda no Brasil dá para aplicar. E aí surgiu a ideia, vamos abrir um bar? No começo eu falei assim, não quero ter bar no Brasil, tá legal, as consultorias mundiais. Pô, eu tenho uma casa em São Paulo, mas eu nem conheço minha casa direita, porque eu passo 3 semanas de um mês fora do Brasil. Então tá maravilhoso. E ele, não, vamos abrir um bar. E cada viagem aquilo foi me convencendo, porque o que eu comecei a enxergar com os olhos de oportunidade também fazia sentido o que ele enxergava de olhos de oportunidade. Ele vendendo a ideia pro Gabriel, o Gabriel falou assim, vamos nos juntar e vamos abrir um bar. Então, futuramente, a gente abre o Exime aqui em São Paulo.
Conta mais, o que vai ser? O que você pode contar? Já que você deu essa manchete toda, eu tenho que te perguntar.
O Exime, na verdade, e é muito louco, assim, acho que a gente se reúne e a gente fala o seguinte, a gente começa a falar do nosso passado. Como que seria legal fazer uma sociedade de pessoas que já tiveram experiências boas e ruins com sócios anteriores? E aí cada um se expôs numa mesa aqui, como eu estou aqui conversando com você, e a gente se expôs e falou assim, cara, eu não gostaria disso, eu não gostaria que isso acontecesse, isso eu já passei, já não tenho idade para passar por isso mais, minha vontade de fazer isso na indústria é essa. E aí eu falei assim, cara, tá muito claro isso para mim, tá muito legal, eu tô respirando um ar novo com pessoas que estão sendo 100% honestas nesse momento novamente comigo. E aí eu falei assim, pô, eu também. Tudo que você falou que não quer passar, eu não quero passar. Tudo que você falou que quer expandir, eu gostaria de expandir nesse momento. Então acho que esse momento é um momento que realmente a gente pode pensar em abrir um bar. E aí na brincadeira foi, como se chamaria nosso bar? Eu falei assim, tá, vamos lá. Eu tinha recebido uma proposta absurda para ficar em Dubai, financeiramente muito absurda mesmo, assim, seria um maior salário que eu pudesse pensar em ganhar como uma pessoa que trabalha em AIB. E eu falei, pô, se eu tô abrindo mão para ficar em São Paulo, lógico, porque se eu fosse aceitar também, ia virar um escravo do trabalho novamente. Eu prometi para mim mesmo, alguns anos atrás, que eu não trabalharia mais para ninguém, a não ser que fossem parceiros. E eu falei assim, pô, se a gente tem que mostrar alguma coisa, mostrar tem a ver com São Paulo. A base de vocês, grupo, é São Paulo. O grupo é o único grupo hoje que não tem fundo de investimento por trás. E São Paulo ofereceu isso? Vamos estudar um pouquinho a bandeira de São Paulo. Aí na bandeira de São Paulo tem lá, né? Non duco duco. Na frase, assim, latim, bem embaixo, que significa, não sou conduzido, eu conduzo. Então, assim, eu quero liderar. E a gente estava falando de liderança. Como a gente poderia ser um dia líder de mercado? Como que a gente poderia ser líder mundial? Porque acho que a mesma energia que você gasta pensando pequeno, você pode gastar a mesma energia pensando grande. Então, assim, se eu quero ser líder em São Paulo, eu quero ser líder no Brasil, automaticamente quero ser líder da América Latina, automaticamente quero ser líder no mundo. Ponto final. Ah, espero que não sou prepotente, mas eu gosto de pensar grande. E os meninos também. Aí a gente olhou ali na história da bandeira de São Paulo, tinha uma bandeira, eu não lembro a data agora, que teve o concurso das bandeiras para escolher a bandeira da cidade de São Paulo, essa aqui, atual que ganhou, e a que ficou em segundo lugar, tinha uma coroa de torres, tanto quanto a coroa de torres da atual, que significa a cidade que é Fortaleza. E as portas, se a gente olhar a bandeira de São Paulo, é vermelho. As portas, uma porta aberta na cor vermelha. E a cor vermelha significa transmutação. Então, quando você entra na cidade de São Paulo, você já não é a mesma pessoa. Você muda dentro da cidade. Você se transmuta dentro da cidade. E em cima da coroa estava escrito Exímia. Daí eu falei assim, porra, seria um nome legal. Nisso, Gabriel, caralho, é um puta nome. Não sei se pode falar a palavra.
Manda bala.
Aí o Gabriel falou, poxa, é um puta nome. O Nick, eu achei incrível. Super fácil falar em português, inglês e espanhol. Daí eu comecei a procurar exímio. Daí a primeira coisa que você joga no Google, exímio aparece assim, feminino de exímio.
Uhum.
Então, para você se tornar um melhor profissional, você pratica a melhoria e você se torna um exímio profissional. Isso serve para qualquer âmbito de vida. E aí eu comecei a pesquisar mais, porque daí é o que eu te falei. Eu busco antropologia, eu busco autenticidade, eu busco originalidade. E exímio é um verbo em latim que foi esquecido no tempo, porque significa busca constante pela perfeição. E naquele momento a gente estava falando de como a gente poderia se tornar perfeito aos nossos olhos. E eu falei assim, cara, o nome se encaixa dessa forma. E eu fui pesquisando, até que eu encontrei um livro em latim que fala que exímia realmente é a busca constante, mas era um verbo praticado. Mas se você pratica ser melhor do que você já foi ontem, você não precisa conjugar esse verbo, porque é natural em vida. Então, automaticamente, exímia significa viver. Porque todo ser humano gostaria de ser melhor do que já foi algum dia. E a gente falou...
E quando que esse bar aqui, agora com essa história toda?
Pra abril.
Ah, então tá bom.
Já tá em construção, já tem todas as negociações quase finalizadas ali. A gente tá negociando com algumas marcas bem legais, a gente tá negociando com os provedores bem legais.
Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina.
E falando de experiência, você recentemente se aventurou na TV. E eu imagino que participar de um reality show, né, como o Bar Aberto, trouxe novos desafios. Quais foram as principais lições aprendidas dessa experiência?
Melhorar meu português. É verdade, porque eu falava um português muito de slang, muito de expressões. E aí eu tive que buscar sinônimos para a palavra que pudesse caber ali dentro da... E foi muito legal, porque assim, eu tive oportunidade com três apresentadoras incríveis, foram 3 anos seguidos, né? O primeiro ano foi com a Marina Persson, o segundo ano foi com a Laura Vicente, e o terceiro ano foi com a Foquinha. Então assim, 3 apresentadoras de televisão e de diferentes situações em televisão, que eu pude aprender muito sobre cinema com a Marina, pude aprender muito sobre improviso com a Laura, tive que aprender muito sobre redes sociais com a Foquinha. Então, assim, me fez o melhor profissional, com certeza.
E você recentemente também se envolveu na criação de coquetéis enlatados, né, prontos para beber. Como é que você vê esse mercado de coquetéis enlatados?
Eu enxergo o Brasil como uma grande terra de oportunidades. A expansão desse mercado, ela pode ser gradativa ou fácil, dependendo muito da aceitação cultural. Então, o coquetel enlatado, ele ajuda muito em diferentes ocasiões de consumo. Então, se de repente eu saio com a minha família, vou para a praia e naquele momento não quero pegar uma cerveja, eu já tenho meu cooler ali, abro uma latinha de coquetel pronto para beber e tenho consumo naquele momento. Isso adianta muito você parar e fazer a prática de desenvolver a bebida no momento, sabe? Você corta diferentes situações para aproveitar melhor a experiência. Então, existem grandes marcas no mercado, eu sou sócio de uma empresa no qual fabrica os coquetéis, eu sou sócio da Five, e a gente vem num crescimento gradativo, mas ainda precisa ser aceito de uma melhor forma na cultura. Não estou falando só Five, mas eu estou falando de outras marcas também. Mas o mercado está aí para ser explorado.
E você também, além dos coquetéis, você também se envolveu recentemente naquela nova bebida, o Vermelhão, né, junto com o Gustavo Lima.
Sim.
Como que foi esse projeto? Conta um pouquinho mais.
Foi um negócio... Eu estava no momento mais difícil da minha vida. A real é essa. Eu estava num momento pessoal muito difícil. Eu tinha acabado de me separar de um relacionamento no qual... Eu amei demais a pessoa. E uma semana antes eu tava conversando com um amigo meu, com o Érico Borgo. E o Érico virou pra mim e falou assim, cara, você já parou pra pensar que os músicos fazem as melhores músicas na dor? E eu nunca tinha parado nisso, eu nem prestei atenção nisso quando eu fui fazer o Vermelhão. Mas eu tava andando em São Paulo, eu tava perdido, assim, eu tava num momento muito ruim mesmo, pessoal. E aí meu sócio, nesse momento, o Felipe, me liga e fala assim, consegui um espaço pra conversar com o Gustavo Lima, ele quer fazer a próxima bebida dele. Aí eu falei assim... Tá bom, vamos. E aí eu chego na recepção, num grande banco aqui na Faria Lima, de bermuda, camiseta, suado, mal pra caramba. Eu falei assim, mano, eu já pensando assim, eu já não me visto bem. Pra uma pessoa que vai entrar nas portas do mercado financeiro, ainda pior ainda. Mas eu subi até o andar onde o Gustavo Lima ia recepcionar, eu e meu sócio. O Gustavo Lima fez a reunião no banco lá dos criptomoedas dele. Aí, de repente, ele sai da reunião e fala assim, e aí, posso experimentar a bebida? Eu tinha meio que uma prova. Na verdade, eu sentei com ele e falei assim, antes de experimentar, posso fazer algumas perguntas pra você? Daí ele falou assim, pode. Eu falei assim, quem que era você antes da fama? Aí ele deu uma travada assim, eu falei assim, sério, porque eu posso fazer qualquer bebida, você pode colocar o seu nome, vai vender por todos os seus seguidores. Mas se essas pessoas se sentirem parte da sua história consumindo a bebida, vai ser um sucesso imediato. E aí ele começou a falar que quando ele cresceu, ele sentia gostos X, Y, Z, quando ele comia comida na roça, ele tinha sensações incríveis. E aí eu falei assim, tá bom, eu consigo colocar isso na bebida. Transformar pensamentos ou ideias e sensações dentro de possíveis aromas. E é uma história bem, bem, bem louca mesmo, assim, que eu vou contar. Aí eu viro pra ele e falo assim, quanto tempo eu tenho pra desenvolver? Eu falei assim, uma semana. Próxima semana eu tô aqui em São Paulo e eu quero experimentar já. Eu falei, tá bom. Eu chego com outro produtor e eu chego com diferentes aromas para chegar naquilo de sensações que o Gustavo Lima tinha falado. E eu começo a misturar e falar, não, tá errado, nossa, tá errado. E eu tava num dia muito, muito triste. Não dá. E eu separei 3 amostras. Essas 3 amostras, eu respirei fundo. E aí eu comecei a chorar pra cacete. Porque realmente, naquele momento, era... O que eu tô fazendo aqui, sabe? Minha vida tá zoada. Eu tô emocionalmente destruído. O que eu tô fazendo? Aí eu pego uma bebida, eu bebo e falo assim... Nossa, calma aí, não quero nem essas outras duas. Eu tava numa dualidade comigo mesmo, de criação e de auto-perguntas ali, auto-investigação interna, porque eu tava me sentindo um dos piores seres humanos naquele dia. E aí eu faço algumas amostras. Tem a reunião com o Gustavo Lima. E naquele dia de manhã, eu tava fazendo uma gravação com uma diretora de Nova York, no Cotori, eu lembro até hoje, para um aplicativo gastronômico. No meio da gravação, recebo uma ligação. Um amigo meu da Espanha falece. Daí eu já tava já zoado. Já fico mais zoado ainda. Daí a diretora falou assim, cara, só tem hoje, eu preciso voltar pra Nova York. Daí eu falo assim, peraí. Pra eu continuar, eu preciso beber. E aí foi uma das piores decisões que eu tive na vida. Eu tomei 2 shots de rum. E aquilo mexeu comigo. Meu sócio fala, ó, reunião às 3 da tarde. Eu pego e saio da gravação, entro no Uber e durmo no Uber. Porque eu tava muito queimado. Realmente, assim... emocionalmente. E aí eu chego atrasado na reunião. Quando eu chego atrasado na reunião, Gustavo Lima já tinha experimentado as amostras sem a minha explicação. Aí eu tenho essa foto até hoje. E assim, ele vem, ele me abraça, ele fala assim, a partir de hoje a gente é sócio. Você é foda. Você conseguiu fazer tudo aquilo que eu falei pra você de sensação, colocar dentro de uma bebida. Eu olhei pro céu e falei assim, mano, como que eu consegui fazer isso? Eu não tenho noção, tá ligado? Mas eu posso dar outra resposta agora, se você não quiser, isso no podcast.
Não, pô, é ótimo essa. Ó, e para os aspirantes a bartenders que desejam seguir teus passos, que conselho você daria para eles construírem uma carreira bem-sucedida?
Ah, eu achei que comprometimento. Eu achei que, assim, é uma das coisas que eu vim trabalhando muito quando eu te falei que eu estava destruído emocionalmente, foi muito autoconhecimento. É, a gente sempre acha que a gente está sempre bem até que alguma dor atinge a gente. A real é essa. E dor e amor são 2 sentimentos que cada um sente e processa diferente, dependendo do seu âmbito de relacionamento. Então, nesses 2 últimos anos, o que eu fiz realmente foi mergulhar dentro de mim, sabe? E tentar me tornar a melhor versão que eu pudesse para mim mesmo e não para o mundo afora. Então, assim, o que, que eu fiz? Eu tive que ter muita disciplina para fazer isso. Eu tive que ter muita responsabilidade sobre limites. Se você perguntar pra mim assim, cara, você tem 28 anos de experiência. Os 2 últimos anos foi os melhores anos da minha vida de aprendizado dos últimos 28 anos. Por mais que eu não possa falar nada sobre os outros 26 anos. Mas foram os 2 últimos anos que eu realmente tive um comprometimento muito grande comigo realmente, e que eu pude mudar minha vida novamente e me colocar numa outra posição no mercado de trabalho. Então, pra qualquer pessoa que queira começar qualquer profissão, acho, né? Um aspirante a bartender... tem que ter compromisso, vontade de crescer, tem que ter ganas, né? Você precisa ter essa garra de querer fazer alguma coisa. E eu sei que muita gente entra no mercado de trabalho com um trabalho muito temporário. Mas é um mercado muito rico. Por causa do mercado, eu tô sentado aqui na frente conversando com você, né? E eu nunca pensei que pudesse estudar o que eu estudei, visitar os países no qual eu visitei, conhecer pessoas no qual eu conheço. E ainda continuar aqui trabalhando com o que eu amo. Eu não posso falar que eu gosto, porque eu sou uma pessoa que fala o que eu amo, o que eu faço. Então, acho que o primeiro momento é acreditar que você está no mercado rico, de muita informação, de muita cultura, e que todo mundo, mesmo sendo um trabalho temporário, pode aproveitar desse mercado para enriquecer uma outra parte da vida dela.
E para a gente fechar esse primeiro bloco, deixa uma receita fácil para os nossos ouvintes aqui fazerem, uma coisa especial.
Caipirinha estilo Márcio Silva. Uma jarra em casa, pega uns, sei lá, uns 8, 10 limões, corta bem picadinho, não precisa tirar aquela parte branca, isso aí é besteira, não amarga. O que amarga é excesso de maceração. Joga dentro da jarra, bastante gelo, coloca ali 1 litro de cachaça, 750 ml, o que você achar melhor. Mistura aquilo muito bem, dá o primeiro gole, se não tiver equilibrado, vai faltar limão, vai faltar açúcar, então você pode colocar um pouquinho mais de limão, um pouquinho de açúcar. Dá uma leve diluída e se ficar muito bom, saúde e seja feliz.
E Márcio, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time?
Você sabe sorrir?
E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você?
Pessoa descompromissada. Eu acho que a gente está num momento muito volúvel, né? Então as pessoas mudam de opinião muito rápido, muda de sentimentos muito rápido. Eu acho que precisa ter compromisso para você ter uma linha de pensamento e um foco reto ali, um foco para você poder atingir.
E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo?
É porque eu sou exigente, talvez.
E o que você tem mais orgulho do que está escrito no teu currículo?
É a parte que ainda que dá para escrever no meu currículo, ainda que não chegou.
Boa. O que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter?
Qual é a premissa de encontrar um bom profissional no mercado?
Eu acho que a premissa parte de você primeiro identificar o que você precisa. Eu acredito que a maior parte das vezes as pessoas saem buscando um profissional sem uma reflexão profunda da necessidade. E a gente pode cair na armadilha de achar que tem balas de prata que funcionam para qualquer situação. E a verdade é que cada profissional é adequado para aquela posição ou para aquele tipo de empresa, para aquele momento de empresa. E isso vai fazer toda a diferença numa estrutura longeva. Você sair só procurando com base no que você entende que é o profissional é muito raso. Então é fundamental que tenha esse avanço.
Outra pergunta, então, rápido, só para terminar esse primeiro bloco. E como que se encaixa a humanidade dessa pessoa no profissional que você busca?
Bom, ela acho que começa por uma estatística que eu sempre gosto de citar, de uma pesquisa que a gente fez já há algum tempo, que 91% dos profissionais são contratados por habilidades técnicas e depois demitidos por questões comportamentais. Então a gente contrata porque a pessoa tem experiência na área, passou por bons projetos, depois infelizmente porque a pessoa não tem atitude, não trabalha bem em equipe. Então acho que isso diz muito. E eu acho que num setor de atendimento, principalmente, se você não gostar de servir, se você não tiver prazer em servir, não tem formação que vai fazer com que você tenha sucesso. Isso vale para qualquer setor de serviços. E, Marcel, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê?
Porque eu não gostaria de ser bartender, gostaria de ser palhaço.
Conta mais essa história, desenvolve.
Não, uma vez me fizeram essa pergunta: se você não fosse bartender, qual profissão você escolheria? Eu falei assim, nossa, talvez palhaço, né? Porque palhaço, ele tem que trabalhar muito, olhar pra dentro, né? Ele tem que olhar muito a sombra, ele tem que olhar muito seus sentimentos pra você expressar isso de uma forma alegre pro mundo, né?
E qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou?
Cara, tem uma história muito legal. Eu fui fazer um trabalho uma vez em Mônaco. E eu ia ser o gerente de operações de um campeonato dentro de um navio. E aí, meu chefe na Inglaterra, naquele momento, liga pra mim e fala assim, meu, você precisa chegar no barco 2 dias antes e você tem que ser amigo do capitão e ser amigo de todos os staffs, né? E naquele momento, na verdade, todo barco tem 2 tipos de staff. Tem o crew, que é o pessoal de iBay, tem os staffs, que são os outros funcionários do barco, mas que não trabalham em A&B.
Em alimentos e bebidas.
Em alimentos e bebidas, isso. E aí, eu cheguei 2 dias antes em Mônaco. A diferença é que os caras estavam detetizando no navio. E eu não podia entrar no navio, porque eu não era funcionário da empresa dona do navio. E eu não tinha hotel pra ficar em Mônaco. E aí, saí, eu ligo pro meu chefe fala assim, cara, pega seu cartão de crédito, pega aí, a gente reembolsa, não tem problema nenhum, procura um hotel pra você. Aí vai eu em Mônaco procurar hotel, sem reserva. Impossível, andei ali uns 6, 7 hotéis, impossível. Aí eu saio de um hotel e com o concierge falando assim, atravessa a rua, aquele prédio ali é um hotel. E ele fala o nome, eu esqueci agora o nome do piloto de Fórmula 1, que era dos anos 80, que corria junto com a Ayrton Senna. E ele fala assim, é o hotel do fulano de tal. Daí eu falei assim, hotel do fulano de tal? Ah, hotel boutique, vai lá, eles com certeza, porque não, eles geralmente não têm esse lance de reserva. Eu falei, tá bom. Chego no concierge e falo assim, olha, preciso de um quarto e eu não tenho reserva. O senhor desse hotel da frente pediu pra vir aqui nesse hotel, no hotel de vocês, pra pesquisar. Daí ele falou assim, ah, sim, 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 sim. A gente só tem um quarto a 400 euros na época, a gente tá falando de 2013, e é no porão. Eu falei, como assim no porão, 400 euros? Aí eu falei assim, ah, meu, não tem outro lugar, eu vou ficar andando. Já tava andando 3 horas procurando hotel. Aí ele falou assim, eu falei, tá bom, eu entreguei meu passaporte pra ele. Só que, nesse momento que eu entrego o passaporte, ele assim, brasileiro? Nossa, você não tem sotaque brasileiro quando você fala inglês. Você é brasileiro mesmo? E ele falando em português comigo, né? Com sotaque francês. Eu falei assim, eu sou apaixonado pelo Ayrton Senna. O Ayrton Senna vinha aqui sempre. É o hotel do fulano de tal, que eu esqueci o nome do... Eu falei, sério? Ele falou assim, não. Eu acho que tem uma vaga aqui na suíte lá em cima. Você vai ficar na suíte pelos mesmos 400 euros. Eu falei assim, não, eu só preciso passar uma noite. Amanhã 10 da manhã eu tô entrando no navio aqui, tá ancorado, tá no porto. Não. Eu quero que você tenha um dos melhores, porque isso aqui vai ser uma homenagem ao Ayrton Senna.
Que demais.
Aí foi tipo, eu saí do porão, uhum, pra ir na suíte no último andar de um hotel, que eu também não lembro o nome, boutique com visão do porto. E eu falei, uau, tipo, do perrengue eu saí do lixo ao luxo.
Muito bom. E qual foi a maior loucura que você já fez na vida?
Cara, parar tudo. Eu acho que chegou um momento nesses últimos anos que eu tive que parar tudo pra me encontrar. Quando eu falo de loucura, que realmente eu tive que parar tudo que eu tava fazendo pra falar assim, peraí, pra onde eu começo e qual que é o primeiro passo que eu preciso dar pra começar a dar passos sólidos daqui pra frente? Porque eu não quero ficar perdido mais.
E caminhando agora pro final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha?
Qualquer lugar de relacionamento. Qualquer idioma, qualquer cultura, qualquer situação, eu saio de cabeça erguida.
E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso.
As pessoas não costumam dizer? Acho que as pessoas deveriam de parar de ter falsas modéstias. As pessoas precisariam se reconhecer mais e não esperar reconhecimento de fora. Então, bater no peito todo dia na frente do espelho e falar que você é foda todo dia já é um bom começo.
E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidades?
Respirar leve, de real. Assim, acho que é muito pessoal isso, mas respirar leve. Eu tava conversando muito com uma amiga um mês atrás. Eu tinha passado ano novo com um grupo de amigos em Santo Antônio do Pinhal. E eu tava na montanha lá, no Pico Agudo, sozinho, num dia completamente nublado. E naquele momento eu percebi que eu tava presente, sabe? Então, isso nos últimos 12 meses, eu acho que respirar leve e você começa a tomar atitudes de uma forma mais coerente, talvez. Então, acho que eu aprendi isso. Antigamente, eu era muito reativo. As coisas batiam, eu já tinha que ter uma reação pronta. Talvez possa ter vindo da arte marcial, ou de sobrevivência fora do Brasil, ou de várias situações que eu tive que enfrentar na minha vida. Mas hoje não. Hoje eu paro, recebo pancada, respiro. E falo assim, só segue a vida. Não precisa de resposta, Só respirar leve já foi incrivelmente importante aprender nesses meses.
E, Márcio, que tipo de situação você é mais chamado para dar conselhos para amigos?
Para fazer bebida em casa e contar causos de bar?
E que tipo de situação você não é lembrado? Não te chama porque não é tua praia?
Não me levam mais para festivais de música, né? Porque meu trabalho é tão... As pessoas que são ao meu redor, meu trabalho é tão social que quando eu tô de boa, eu quero estar menos social. Seria isso, mais ou menos?
Aquela ressaca, aquele jejum relacional aqui total.
Total, pessoas.
E deixa algumas dicas de fonte de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve?
Acho que a primeira fonte é realmente, por mais que ela não seja 100% correta, é a internet. Acho que ali você consegue buscar fontes como livros, estudos acadêmicos, no qual você tem que ir atrás. Sabe, acho que o conhecimento não vem batendo na sua porta. Acho que tem essa vontade de você fazer a pesquisa ainda. Eu sou de uma época ainda que você tinha que ir em biblioteca, né, e ter cadastro à biblioteca, levar o livro, voltar com o livro. Se você não voltasse um dia, você pagava a multa. E aí isso se molda de uma forma diferente hoje, mas hoje é internet. Hoje eu tenho muitas referências com profissionais vivos, que eles podem contar situações de épocas, não diretamente sobre, talvez, determinadas bebidas, mas como aquela bebida era consumida em diferentes épocas desse profissional. E aí eu faço paralelos com os dias de hoje. É viajar. Acho que você é uma das grandes fontes de conhecimento e cultura, é você viajar e estar aberto à cultura local. Mas hoje eu gasto praticamente 80% do meu tempo na internet.
E me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa como essa.
Uau, três pessoas bacanas. Eu acho que o Érico Borgo, que já foi dono do Omelete, ele é sócio do Omelete, só que ele foi fundador do Omelete. O Érico Borgo, ele é um nerd em pessoa, né? E agora tá com projetos incríveis. Eu passei um ano novo com ele e ele me contava do projeto. Eu vi o olho dele brilhar, que não é sair só, não é só falar sobre o que tá acontecendo no mundo nerd, mas ele criar no mundo nerd. Acho que é incrível. Acho que todo mundo tem um pouquinho de nerd, né? O Nick, o Gabi já veio, mas acho que é o Nick, é legal, né?
Precisamos trazer também.
O Nick, com certeza. O Nick vai falar outras versões das nossas viagens, com certeza. E aí ele vai falar uma visão dessas oportunidades no qual nós enxergamos de diferentes formas. Porque o mais incrível de ter viajado com o Nick é que nós percebemos que nós éramos pessoas completamente diferentes. Mas ao mesmo tempo, a gente soube se respeitar muito bem nessa diferença. E a gente foi complementar nesse respeito. E foi muito legal. E a gente decidiu ser sócios muito por esse respeito mútuo nessas viagens, que foi incrível. E eu acho que o Alexandre Maza, não sei se você já ouviu falar dele ou não, é um artista incrível, músico incrível, tá com uma banda incrível, até fez aberturas de agora no The Town, aqui em São Paulo, e ele era o antigo dono do Gin Amazone, que foi vendido para Pernod, e aí é meu sócio também num rum novo que a gente está lançando no mercado nos próximos meses. Então, eu acho que o Maza é uma pessoa que pode falar de arte, pode falar de cultura, pode falar de arte no mundo em si, pode falar de música. E ele é um grande empreendedor que saiu da parte artística e ele estava contando algumas histórias com alguns empresários famosos do Rio de Janeiro para um empresarial no mundo de bebidas alcoólicas que é um grande êxito.
Adorei. E tem uma pergunta que eu faço para todo mundo, Márcio, que passa por aqui. O que é felicidade para você?
Isso também é difícil. Por que essas perguntas são difíceis? Eu acho que felicidade, ela depende muito de pessoa, mas você tá bem com você? Acho que você respira leve, você, sabe, tá satisfeito com o bom daquele momento na sua vida, sabe? Felicidade para mim hoje tá sendo me satisfazer com detalhes importantes que talvez eu nunca tenha prestado atenção.
Adorei, adorei. E ó, antes da gente encerrar, tem um presente aqui pela tua participação.
Muito obrigado.
Tem um óculos da Calvin Klein aqui, a Machon, que é o patrocinador aqui, incrível, um dos grandes parceiros aqui, ó. Eles sempre olham os convidados e falam assim, ó, manda esse daí que o Márcio obrigado. Vai gostar aí.
Pô, com certeza. Já vou trocar as lentes aqui para poder enxergar melhor.
E pra gente fechar aqui, Márcio, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Deixa teu recado.
Tá, vários projetos incríveis. O primeiro a gente já falou, né? O Bar Exímia. A gente tá com previsão de abertura na primeira semana de abril. Segunda semana é meu aniversário, dia 1 de abril. A gente vai trazer convidados internacionais de vários bares importantes do mundo. Eu e o Maza também, a gente tá lançando, depois que ele vendeu a parte dele do Gin Amazone, a gente entrou no projeto adulto de desenvolver um rum brasileiro. Vai chamar Voador, e aí tem um storytelling incrível sobre... Vai ser o primeiro rum com especiarias do Amazonas do mundo. Então a gente está fazendo uma versão envelhecida para exportação, uma versão branca para ficar no Brasil. Meu trabalho dentro do Exímia é uma expansão internacional, então com certeza, acho que daqui a um tempo a gente vai estar em alguns outros países.
Muito bom, adorei. Márcio, muito obrigado mesmo, tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, tenho certeza aqui do impacto que você causou. Obrigado por abrir tua agenda aqui e trazer aí tanto conhecimento, dividir aqui com a gente.
Não, eu que agradeço de verdade, assim, além de ser um admirador do seu trabalho e trabalho aqui do seu grupo, tá aqui, pra mim, já é uma parte importante do meu currículo.
Boa, valeu, Márcio, obrigado.
Muito obrigado, eu agradeço a todos os patrocinadores aqui do podcast por me receberem. Obrigado de coração, um grande abraço.
Valeu. Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra. Não esqueça de assinar o podcast e também indicar, compartilha com todos os seus amigos. E principalmente, se você está escutando através da Apple, deixa sua avaliação lá que eu vou ficar muito grato com vocês. @RickBasaglia, espero a sua mensagem, qual foi o insight que você teve com esse episódio. Um abraço e até a próxima.
Este podcast foi editado por Felipe Mux.